Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. A vez do troco.
Nos séculos 19 e 20, os chamados borós foram utilizados nas trocas comerciais no Ceará. Em Fortaleza, foram emitidos pela Câmara Municipal na forma de documento que autorizava o pagamento ao portador, de acordo com o disposto no artigo 9º do Orçamento Municipal para o ano de 1896. No entanto, a situação saiu do controle. É que, diante da falta de dinheiro circulante, a população passou a fazer seus próprios borós. Um escrevia: devo, por falta de troco, 500 réis. Outro anotava no papel: devo ao portador 100 réis. Houve registro até mesmo de borós com inscrições tais como: vale 1 quilo de carne. Em certo momento, eram tantos borós em circulação que alguns comércios passaram a não conseguir trocar o título por dinheiro e entraram em falência. O caso deixa uma questão: como funcionam a emissão e a circulação do dinheiro? O uso dos borós no Ceará permite entender a importância do controle rigoroso para a impressão de cédulas. Quem explica é o pesquisador de finanças comportamentais da UFC, professor Érico Marques.
O primeiro aspecto que a gente tem são as normas legais do que se refere a uso de moeda no Brasil. A nossa legislação, ela é muito clara que nós só temos uma moeda no Brasil, que é o real. E em termos físicos, é a Casa da Moeda que emite as nossas cédulas e emite também a questão da nossa moeda. Nossa moeda que a gente está falando é moeda de metal. Com relação aos cidadãos começarem a criar dinheiro, primeiro você começa a não ter um controle de quanto dinheiro existe efetivamente na economia e qual dinheiro é verdadeiro e qual dinheiro não é. Ou seja, qual dinheiro que efetivamente tem que ter valor. A outra questão é que a moeda, pelas suas características, ela é, por exemplo, um instrumento de troca. Então a moeda, ela pode ser considerada como um produto, só que ele é um instrumento de troca universal.
No período em que era permitido a diferentes bancos e instituições emitirem papel moeda no Brasil, circulavam cédulas e documentos de todo o tipo. Para uniformizar o dinheiro, em 1942, foi instituída a primeira mudança de padrão monetário no país. É assim que ocorre a alteração de réis para cruzeiro. Em 1965, o Banco Central passou a ser responsável pela emissão de cédulas no Brasil. Instituído um ano antes, teve o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Mesmo com a evolução da organização financeira, nosso país passou por 7 mudanças no padrão monetário. Em 1967, era usado o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro retornou em 1970. O Cruzado foi criado 16 anos depois, mas foi transformado em Cruzado Novo no ano de 1989. O Cruzeiro voltou a ser utilizado em 1990. No ano de 1993, foi transformado em Cruzeiro Real. Já em 1994, o Real foi criado. Mas por Por que ocorreram tantas mudanças na moeda brasileira? O professor Érico Marques detalha essa questão.
Essa questão da emissão de moeda de uma forma desenfreada, do que a gente chama lá da questão de política monetária, você tem a repercussão disso, que é a questão da inflação. Como é que funciona isso? Entenda a moeda como um produto. Quando esse produto começa a ter muita oferta no mercado, ele perde o seu valor. E aí você começa a precisar de mais moeda para comprar determinadas coisas. Nós passamos por isso no Brasil, inclusive nós passamos por vários momentos onde a gente teve que cortar zero. Você chegava lá momentos em que você tinha cédulas de 10 mil unidades monetárias e que aqueles 10 mil não compravam praticamente nada. Aí você ia lá, cortava 3 zeros e dizia que aquilo agora valia 10. Então, a questão da moeda também, ela tem que estar relacionada com a riqueza, que aí nós começamos a falar em PIB, no crescimento da economia. Então, existe uma relação entre moeda e a riqueza gerada pela economia. Nós tivemos várias moedas no Brasil. E em diversos momentos, essa troca de moeda foi com o objetivo de planos econômicos para tentar combater lá atrás a inflação e combater a desvalorização da moeda.
A emissão dos borós se deu no século XIX, mas até hoje ocorrem situações de falta de troco no comércio. Segundo o assessor da presidência da Casa da Moeda do Brasil, Álvaro Soares, a renovação das cédulas e moedas de menor valor é lenta e pode interferir na ausência de troco.
As programações para a fabricação das cédulas, elas são provenientes do Banco Central. Quer dizer, os estudos macroeconômicos ou os modelos de distribuição são feitos pela área econômica. Então, a casa ela não pode produzir o dinheiro de acordo com a sua vontade. Então, vem normalmente do Banco Central um pedido do volume total e devidamente dividido por denominação. Por exemplo, o Banco Central quer 1 bilhão de cédulas para o ano tal. Esse 1 bilhão de cédulas, a composição é tanto do 20, tanto do 10, tanto do 50. Então, eu não tenho interferência nesse ponto. Agora, o motivo natural da falta do troco é o seguinte: as cédulas de mais baixo valor, elas se desgastam muito rápido. O R$2 e o R$5, ele gira no comércio com uma velocidade enorme. Então, quanto mais ele gira, mais passa de mão em mão, e o valor baixo passa, por exemplo, em oficinas mecânicas, em ambientes muito mais desgastantes do que o banco. Por exemplo, 100 e 50 são valores muito entesourados em banco. E esse desgaste natural e muito rápido, ele leva com que exija uma troca cada vez mais rápida. E fazer essa troca custa dinheiro. E os mais baixos acabam ficando uma troca mais lenta. O que às vezes acontece é que eles ficam muito deteriorados. Uma cédula de R$2 e R$5, a vida útil dela não passa de um ano e 3 meses. E as cédulas mais altas vão em torno de 2 anos e pouco, no máximo. E o ruim é que à medida em que o dinheiro fica além do seu tempo de vida útil, ele vai perdendo características de segurança, ele vai perdendo toda a parte de impressão de superfície, ele vai dificultando o tato, vai dificultando uma série de coisas, e, portanto, ele se torna mais fácil ser falsificado.
O professor da UFC, Érico Marques, explica outros fatores pelos quais há falta de troco nos dias de hoje.
Um primeiro fenômeno é a digitalização do dinheiro. A gente cada vez mais usa dinheiro escritural. Você puxa da sua carteira, geralmente, um cartão de crédito ou um cartão de débito para pagar uma conta. A gente anda com muito pouco papel moeda na carteira, com muito pouco dinheiro efetivamente na carteira. A maior parte das nossas transações a gente faz de forma escritural, de forma digital. Um outro aspecto que a gente tem com relação ao troco, nós vamos ter um outro comportamento cultural. Nós achamos que moeda vale pouco. Então você começa a acumular moeda em casa. Por exemplo, você coloca lá numa caixinha, num cofrinho, deixa acumular isso para uma determinada hora, ou você levar num banco para trocar, aí você passa um ano fazendo isso. Agora imagine várias pessoas acumulando em casa moedas. Isso faz com que a moeda, no seu termo físico, ela não esteja circulando, o que dificulta o troco. Tanto que você tem alguns momentos, algumas instituições incentivando, você vai chegar em alguns supermercados que o cara chega e diz, ó, traga tanto em moeda que nós trocamos e lhe damos um refrigerante, lhe damos algum produto. Então nós temos o aspecto cultural no Brasil da gente valorizar pouco a moeda.
Transações informais em que comerciantes vendem fiado e correm o risco de não receber depois, ou consumidores recebem bombons por falta de troco, ainda ocorrem de ponta a ponta no Ceará. É o que constata o advogado do PROCON Assembleia, Paulo Martins.
Em pequenos comércios, as pessoas compram e dão aquele vale. Aquilo não tem uma força jurídica formal, embora possa ser reconhecido como caso de inadimplência, é uma prática comum ainda dos pequenos centros. Quando se fala em compra por meios digitais ou cartão de crédito, o que é pago é o valor exato do produto. Mas há uma prática comum em colocar valores de produto em quantias que não podem ser devolvidas. Por exemplo, nós não temos mais em circulação a moeda de um centavo. Então, como se vender um produto a R$ 1,99, digamos, aquele um centavo ou fica esquecido ou vai ser devolvido em bombons ou qualquer outro tipo de produto de pequeno valor. Bom, se o consumidor aceitar isso de bom grado, sem problema. Ninguém vai tornar isso litigioso se não houver uma manifestação expressa do consumidor. A opinião do direito do consumidor sobre isso é contrária a essa prática, tendo em vista que não se pode substituir um troco por qualquer outro produto, senão a moeda corrente. O que se propaga muito e se sugere aos lojistas é que arredondem para menor o valor até que consiga fornecer o troco em moeda e não com qualquer outro produto de pequeno valor que por vezes é tolerado pelo consumidor, mas não é o correto.
No Ceará, duas experiências econômicas são peculiares. A primeira se refere à instituição das Gonzaguetas, pelo governador Gonzaga Mota. A segunda é a criação e desenvolvimento do Banco Palmas. O contexto histórico e as particularidades dessas duas experiências são os assuntos da última parte da reportagem especial A Vez do Troco. Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa. Blog Coisa de Cearense, de Jaqueline Cordeiro. Reportagem Conheça a História das Cédulas e Moedas Nacionais, do Portal Brasil. Sites da Casa da Moeda e do Banco Central.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.